portugueses em geral, os portugueses em geral têm tido um comportamento cívico adequado, que todos, aliás, temos elogiado. E depois, de facto, há algumas exceções. Ora, o CDS, com este preâmbulo, acha que não há exceções. A regra é que os portugueses andam a sair de casa quando não deviam e, portanto, o que o Estado deve fazer é metê-los na prisão. Já que não vão para casa, prisão com eles. Bom, mas o CDS, e a minha pergunta era sobre isso, é que o Sr. Deputado Telmo Correia sabe que a criação de... a tipificação de crimes e de penas é uma competência exclusiva desta Assembleia, embora possa ser, ou possa o Governo ser autorizado, obviamente, se o solicitar, ser autorizado a fazer isso, a propor à Assembleia ou a pedir autorização a uma Assembleia para criar molduras penais, para tipificar crimes. No CDS, o Sr. Deputado Campo Reia sabe isso, nós somos colegas da faculdade e, portanto, nunca foi mau aluno e, portanto, sabe perfeitamente que aquilo que está aqui a propor é propor ao Governo que faça aquilo que o Governo não pode fazer, quando muito pode pedir autorização. E, no fundo, o que aqui está é dizer, bem, nós queríamos fazer alguma coisa sobre isto, não sabemos bem como, o Governo que propõe à Assembleia o que é que deve fazer, que nós não sabemos bem o que é. Porque, de outra forma, não se compreende. Porque é que, se o CDS acha que estas medidas são importantes, porque é que não as propõe num projeto de lei material e a Assembleia discute o que o CDS quer? Não. O que o CDS aqui faz é confiança cega no Governo. O Governo saberá. Devo dizer que essa confiança nós não damos. Temos muito respeito pelas propostas do Governo, mas temos de discuti-la. Agora, como é que se compreende, a não ser por uma confiança cega no Governo, que o CDS faça esta proposta, sabendo perfeitamente que o Governo até podia dizer, bem, nós até gostaríamos, mas isso é da competência exclusiva da Assembleia. Portanto, os senhores, se querem alguma coisa, proponham à Assembleia, vão bater à porta da Assembleia, não vão bater à porta do Governo, porque o Governo nesta matéria não vos pode atender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve para, em primeiro lugar, responder de uma forma muito direta ao Sr. Deputado António Filipe. Do ponto de vista da competência legislativa, o Sr. Deputado tem toda a razão, mas eu não disse o contrário desde o início. E, respondendo à sua pergunta, a resposta é muito evidente. Nós propusemos ao Governo que estabelecesse, desde o primeiro estado de emergência, um quadro contraordenacional claro e inequívoco. O Ministro respondeu pedagogia, conversa frouxa, etc. A seguir, propusemos um quadro contraordenacional para o desconfinamento. O Ministro e o Governo respondeu conversa frouxa. Porquê é que nós propomos e metemos o Governo nesta discussão quando a Assembleia podia resolver o problema sozinha? Por uma questão estrita de cautela penal, Sr. Deputado, porque eu admito que possa haver aqui uma revisão geral de um regime penal em que, obviamente, o Governo tem meios e a própria Ministra da Justiça, com quem também já discutimos esta matéria, pode fazer uma reflexão e trazer uma reflexão ao Parlamento que nos ajude a tomar uma decisão mais enquadrada com aquilo que o próprio Governo está a decidir em matéria contra o ordem nacional. É, se quiser, por estrita cautela, sendo certo que não excluo trazer, não um projeto de resolução, mas uma proposta concreta num futuro debate. Mas foi por esta cautela que o fizemos e penso que isto responde à sua pergunta. Em relação ao resto, Sr. Deputado, só desdizê-lo no seguinte: eu não disse nem defendo que o povo português é um conjunto de insurretos que não acata esta matéria. Antes, pelo contrário, o povo português demonstrou, designadamente no confinamento, uma enorme civilidade e um enorme urbanismo. A questão, Sr. Deputado, é que a partir do momento em que se avançou para o desconfinamento e se avançou para o desconfinamento sem regras, sem preparação, sem estudar a situação, com um RT muito acima de um, designadamente em Lisboa, a partir do momento em que o Governo tomou essa decisão, tudo ficou mais complicado e, portanto, nós precisamos para este tipo de situações ou para outras de calamidade de um quadro penal estável que eu espero e esperava que, através desta proposta, o Governo, criando até uma comissão especializada, viesse a ponderar. Se não o fizer, poderemos tomar a iniciativa no Parlamento e, portanto, dizer-lhe só, Sr. Deputado, que isto são as propostas do CDS, agradeço que reconheça que é histórico e que é tradicional e que é vinil do bom e do antigo, o vinil está a ficar na moda, as cassetes é que já desapareceram mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Cláudia Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este não é um debate que contrapõe aqueles que se preocupam com as forças e serviços de segurança àqueles que não se preocupam com as forças e os serviços de segurança. Todos reconhecemos a sua importância e a necessidade de proteção e valorização dos seus agentes. Temos, porém, perspectivas bastante diversas sobre a forma como essa proteção e valorização devem acontecer. Os projetos de lei do CDS que debatemos hoje têm um denominador comum, a ideia de que podemos proteger os nossos polícias, sobretudo através de meras alterações da lei penal. A crença em que os nossos polícias se protegem agravando as penas de prisão já previstas ou criando crimes que, na verdade, já foram criados há muito tempo. O projeto de lei 101 visa um aumento das penas de prisão para vários crimes de que podem ser vítimas agentes das forças e serviços de segurança, e as suas dificuldades estruturais são sublinhadas nos pareceres, quer do Conselho Superior da Magistratura, quer do Conselho Superior do Ministério Público. Já o projeto de lei 454 parece criar um crime novo. Intitula-se, aliás, criação do tipo legal de ofensa à integridade física e à honra de agentes das forças e serviços de segurança. Mas, na verdade, este projeto de lei não cria crime nenhum, porque as ofensas à integridade física ou à honra dos agentes das nossas forças e serviços de segurança já são punidas e já são punidas de forma agravada no Código Penal que temos. Por isso, as iniciativas que hoje merecem a nossa reflexão são meramente simbólicas, como aliás o Sr. Deputado Telmo Correia reconheceu. E caso fossem aprovadas, dariam origem a desigualdades estruturais incompreensíveis quando temos em conta um conjunto muito amplo de outras vítimas que também já merecem uma proteção reforçada nos termos da lei penal, estando até agora todas essas vítimas, incluindo os agentes das forças de segurança, agrupadas numa mesma solução normativa. E por isso pergunta-se, vamos criar crimes autónomos também para essas outras vítimas todas? Quantos crimes contra a integridade física e a honra se pretende que passemos a ter em função da qualidade das vítimas? Para professores, para magistrados, para profissionais de saúde, etc, etc, etc. Pergunto, precisamos de começar a arranjar lugares nas estantes para um Código Penal em 7 volumes? Estes dois projetos de lei são exemplos claríssimos do chamado populismo em matéria penal. Mas o problema é que um país como Portugal não facilita nada a tarefa a quem queira fazer um discurso populista em matéria penal. Os populistas alimentam-se do medo, e esse discurso do medo precisa de índices de criminalidade elevados. Por isso, um país como Portugal, para um catastrofista populista, é de facto uma espécie de pesadelo. Um país que, pelo segundo ano consecutivo, surge no terceiro lugar dos países mais seguros do mundo. Um país com índices de criminalidade bastante baixos, quando comparados com a grande maioria dos países desenvolvidos. Um país onde os números da criminalidade grave caíram 42% entre 2008 e 2018. Pode agora dizer-se que subiram 3% em 2019. Mas em 10 anos caíram consistentemente mais de 40%. E mesmo em 2019, houve criminalidade grave que diminuiu. Tivemos, por exemplo, uma diminuição de 19% no número de homicídios. E a criminalidade geral aumentou apenas 0,7% depois de ter caído consistentemente ao longo de mais de uma década. Em síntese, no que respeita aos índices de criminalidade, o último RASI enfatiza, e vou citar, Os resultados de 2019 constituem o segundo valor mais baixo de sempre. Portugal é um país que insiste em contrariar o diagnóstico que dele fazem os arautos do populismo. É, aliás, esse populismo penal que depois se associa ao discurso da canetada, como se diria num país irmão. De acordo com esse discurso da canetada, os problemas sociais mais graves resolver-se-iam pegando na caneta e agravando as penas ou criando crimes que já foram criados. Nada mais fácil, mas nada menos útil. As vítimas protegem-se através de medidas de proteção próprias de um Estado social. Protegem-se de muitas maneiras, mas não se protegem seguramente através de alterações meramente simbólicas do Código Penal. Também não é verdade que a nossa justiça penal seja branda e não é seguramente verdade que em Portugal se prenda pouco. Em Portugal prende-se muito, talvez se prenda até demasiado. Prendemos durante muito tempo porque a nossa duração média do encarceramento é de 32 meses, enquanto a média europeia é de cerca de 8 meses. E prendemos muitas pessoas porque a nossa taxa de encarceramento pré-Covid era de 125 presos por 100 mil habitantes, quando a média europeia é de apenas 106 presos por 100 mil habitantes. Deve também enfatizar-se que os crimes contra a vida e contra a integridade física praticados contra agentes da autoridade contam-se entre as prioridades e orientações da política criminal propostas para o biênio 2020-2022, nos termos da proposta de lei número 46, que já deu entrada neste Parlamento. Os crimes contra agentes das forças e serviços de segurança serão, por isso, crimes de prevenção e repressão prioritária. Por outro lado, queria também sublinhar que os números não confirmam o sensível aumento de crimes contra agentes das forças de segurança, que são o pressuposto destas iniciativas legislativas. Muito pelo contrário, e os números que vou citar a seguir são os números oficiais do Relatório Anual de Segurança Interna. Em 2019, em mais de 44.500 efetivos das forças e serviços de segurança, que, repito, merecem todo o nosso respeito, mas também toda a nossa verdade, em mais de 44.500 efetivos das forças e serviços de segurança, houve, felizmente, 0 mortos e, infelizmente, 8 feridos com internamento. Mas também o número de feridos sem internamento diminuiu em 2019 por comparação com 2018. Houve menos 72 feridos sem internamento em 2019 do que tinha havido em 2018. E os números continuaram a diminuir no primeiro semestre de 2020, por comparação com o período homólogo em 2019. Na PSP, no primeiro semestre de 2020, houve menos 15,4% de agressões. A razão pela qual não votaremos favoravelmente estes projetos de lei é, portanto, sobretudo uma. Queremos continuar a proteger os agentes das nossas forças e serviços de segurança através de medidas que tenham um impacto real e que não sejam de mero endurecimento punitivo. Várias dessas medidas com impacto real têm vindo a ser tomadas. Nos termos da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança, nos termos do Plano Plurianual de Admissões, no que respeita ao pagamento de retroativos referentes aos suplementos não pagos em períodos de férias entre 2010 e 2018, e também no que respeita à agenda de diálogo com as estruturas sindicais. E termino. Sabemos que a forma como uma sociedade trata o crime é um dos principais testes à sua civilização. Reconhecemos o papel essencial dos agentes das forças e serviços de segurança na defesa da liberdade e da ordem. Os direitos humanos e a segurança pública não são antónimos. Antes devem caminhar de braço dado, inscindíveis, irmãos de siameses destinados a não se separarem jamais, como diria Eduardo Galeano. Queremos proteger as nossas forças de segurança.